Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Bom dia, ouvintes, são 9 horas e 13 minutos e começa agora o seu Notícias da Manhã. Eu sou Kim Miranda.
E eu sou Michele Batista. E nós vamos apresentar agora as principais notícias dessa manhã.
Convocados os 23 jogadores que defenderão o Brasil na Copa.
Tuma Júnior não renuncia ao cargo, mas tira férias.
Festival de Cannes começa hoje com o menor número de concorrentes dos últimos anos.
A UFRJ começa a discutir o sistema de cotas.
Conservador é o novo premier do Reino Unido.
Serra se comporta como candidato de oposição.
Raio laser é o novo aliado dos arqueólogos.
Crise na Grécia faz FMI voltar à cena.
Vamos agora às principais notícias de política. Nossa repórter Marina Lins, que acompanhou o caso de Tuma Júnior. Marina.
O secretário nacional de Justiça, Romeu Tuma Júnior, permanece no cargo apesar das tentativas do ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, de convencê-lo a sair do posto. Para se defender das denúncias de envolvimento com o chinês Li Kuo-Kwen, o Paulo Li, preso por contrabando pela Polícia Federal em São Paulo, Tuma Júnior decidiu tirar férias de 30 dias. O secretário ironizou que vai pegar um sol e volta quando estiver moreno. A Polícia Federal gravou conversas de Tuma Júnior pedindo favores, como a compra de telefones celulares e videogames, e recebendo pedidos, como ajuda para acelerar um processo de anistia política. O secretário declarou que não cometeu irregularidades. Após uma conversa com o presidente Lula, o ministro da Justiça pediu que Tuma Júnior deixasse o cargo. O secretário não apenas não aceitou, como ridicularizou a proposta alternativa do governo de que ele tirasse uma licença de 30 dias para esfriar o caso e permitir o avanço das investigações. A intenção inicial de Tuma era tirar férias por apenas 10 dias. Após uma reunião com Barreto, aumentou o recesso para 15 dias e só na noite de ontem decidiu tirar férias completas.
Vamos chamar agora o repórter Leopoldo Mateus com as notícias da corrida para a eleição no Brasil.
O candidato José Serra parece ter resolvido se comportar como candidato de oposição. Um dia depois da polêmica sobre o grau de autonomia do Banco Central, Serra voltou a criticar as taxas de juros do país e o alto grau de aparelhamento do Estado. Segundo o candidato, o país tem as taxas de juros mais altas do mundo. Ele se mostrou surpreso quando foi avisado que Dilma Rousseff havia defendido a política de juros do Banco Central. Quanto ao inchaço do Estado brasileiro, ele disse que Lula criou ministérios a granel e muitos cargos comissionados, quando deveria ter investido no povo. Nesta primeira visita à Goiânia, Serra fez corpo a corpo num shopping ao lado de 10 políticos de 10 partidos políticos. O candidato pareceu realmente disposto a mudar a imagem de sisudo e impopular. Beijou criancinhas, fez galanteios às mulheres, afirmando que voto de mulher bonita vale em dobro, e prometeu reformar o aeroporto da cidade. No final do dia, depois de ter criticado o excesso de ministérios do governo atual, ele prometeu a criação de mais dois, o Ministério de Segurança Pública e um outro para cuidar das pessoas com deficiência.
Muito bem, esse foi Leopoldo Mateus e agora, com economia, chamamos o repórter Renato Senna.
Bom dia. Depois da forte crise que atingiu a Grécia e causou medo em toda a Europa, o FMI voltou a dar seus palpites na economia mundial. O fundo articulou um acordo com os principais países do velho continente e será o único responsável por gerir os 750 bilhões de euros oferecidos à União Europeia. O diretor-gerente do FMI, Dominique Strauss-Kahn, disse que o problema da Grécia não acaba no déficit fiscal, que será preciso tratar a falta de competitividade para sanar as contas e pagar os credores, e cobrou mais ação política da União Europeia. Apesar de tudo isso, o diretor previu um futuro sombrio para a Grécia com achatamento de preços e salários. Depois da onda de entusiasmo de anteontem, as bolsas voltaram a sofrer quedas pelo mundo. A Bovespa caiu 1,57 pontos percentuais. As principais bolsas europeias também caíram, à exceção da Bolsa da Alemanha, que fechou em alta de 0,32%. A Bolsa da Espanha fechou em queda de 3,3%, enquanto a francesa caiu 0,7 pontos percentuais. Seguindo a tendência mundial, a Bolsa de Nova York também recuou 0,34%. Já o dólar subiu 0,33%, fechando o dia valendo R$ 1,78.
Agora continuamos com mais notícias de economia com o repórter Thor Veglinski. Bom dia, Thor.
Bom dia, Michele. Bom dia, Kim. A Light vai investir este ano R$ 525 milhões em distribuição de energia, 17% a mais do que os R$ 450 milhões de 2009. O anúncio foi feito ontem pelo presidente da empresa, Gerson Kelman, que afirmou a necessidade de melhorar os serviços para evitar transtornos no próximo verão. A Light planeja também expandir suas atividades na geração elétrica, hoje limitada a 850 megawatts. Segundo Kelman, a companhia entrará no ramo de energia eólica e por isso se inscreveu no leilão de eólicas que será realizado neste ano pela empresa de pesquisa energética, que oferecerá dois projetos de 34 megawatts no Nordeste.
Obrigado, Thor. E agora, Felipe Sodré, nosso repórter que acompanha sempre o trânsito, traz as principais notícias da cidade do Rio de Janeiro.
Na Zona Sul, o motorista encontra retenção na rua Jardim Botânico, sentido Gávea, na altura do Parque Lage. Trânsito intenso na Avenida Borges de Medeiros, na Lagoa, no sentido Túnel Rebouças. E na rua São Clemente, em Botafogo. A opção aí é a Mena Barreto. E a gente volta depois com notícias do trânsito na Zona Norte e no Centro.
Vamos agora ao intervalo musical e voltamos em breve.
Informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.
É isso, você ouviu agora a Noite de um Verão Qualquer do Skank. Voltamos com as principais notícias do dia.
Vamos falar agora com o repórter Peter Zales, que traz notícias do Reino Unido pra gente. Fala aí, Peter.
Bom dia, Michele. Bom dia, Kim. O líder do Partido Conservador, David Cameron, tornou-se o novo premier do Reino Unido. Como manda a tradição, ele foi ao Palácio de Buckingham cumprimentar a Rainha Elizabeth II, antes de assumir. O ex-primeiro-ministro Gordon Brown havia acabado de renunciar. A volta de conservadores ao casarão número 10, da Downing Street, só aconteceu graças à coalizão com o Partido Liberal Democrata. Com as 57 cadeiras liberais, vai-se a 363 cadeiras, atingindo a maioria absoluta no Parlamento Britânico. Será a primeira vez em 30 anos que não ocorrerá um governo monopartidário no Reino Unido. A coalizão, que deu aos liberais 5 ministérios, incluindo o cargo de vice-primeiro-ministro, ao líder Nick Clegg. O governo de Cameron será baseado principalmente em cortes de déficit público e estabelecimentos de limites anuais de imigração.
Obrigado, Peter. Continuamos agora com as notícias internacionais com o nosso repórter Leonildo da Costa.
Bom dia, Michel. Bom dia aqui. Líder Supremo do Irã receberá Lula em entrevista. O presidente Lula será recebido em sua visita ao Irã nos dias 16 e 17 deste mês pelo líder supremo Ayatollah Ali Khamenei. O tratamento é reservado só aos aliados mais próximos, como venezuelano Hugo Chávez. Leilão de virgindade na TV australiana. O cineasta australiano Justin Sidley pretendia leiloar Durante o programa da TV, a abordagem de duas pessoas. A autoridade proibiram, avisando que acusaria de prostituição. Um indiano que não sente fome. O yogi que diz ter vivido 70 anos sem beber ou comer tem causado imposto na Índia. Ele foi observado por cientista durante duas semanas e nada ingeriu. O vulcão fecha aeroporto de novo. As nuvens de fumaça de vulcão islandês Ísafjallajökull provocou ontem o fechamento de aeroporto em Portugal, Espanha, Turquia e Marrocos. No Brasil, pelo menos 4 voos até Lisboa foram cancelados. Durante a tarde, a parte de tráfego aéreo interrompido foi retornado, mas os passageiros tiveram que aguardar muitas horas na Europa e aqui. Obrigado.
Obrigada, Leonildo Costa. Bom, e como todos sabem, hoje começa o Festival de Cannes e a nossa repórter de cultura, Isabela Moura, traz mais novidades pra gente.
Bom dia, Michelle. Bom dia, Kim. É isso mesmo. Começa hoje o 63º Festival de Cannes. Esse ano, a lista de filmes concorrentes está mais reduzida em relação aos últimos anos. São 19 filmes concorrendo à Palma de Ouro, incluindo os trabalhos mais recentes de Quentin Tarantino e Pedro Almodóvar. O Brasil está fora do páreo principal, mas participará de várias frentes da maratona, integrando o pacote de sessões especiais do festival, além de estar na programação da Semana da Crítica e na Mostra de Filmes Estudantis. Cacá Diegues fará parte do júri da competição de curtas do evento. A banda Green Day vai voltar ao Brasil após ficar 12 anos ausente dos palcos brasileiros. O trio de roqueiros desembarca em outubro no país. A turnê começa em Porto Alegre, dia 13 de outubro, e vem para o Rio, dia 15, onde fará show no HSBC Arena. Depois, segue para Brasília e termina a turnê em São Paulo, dia 20 de outubro. As vendas dos ingressos começam ainda esse mês, a partir do dia 29.
Obrigada, Isabela.
Obrigada, Isabela. Vamos agora às principais notícias do tempo com nossa repórter, Natácia Menezes. Bom dia, Natácia.
Bom dia, Kim. O Carioca encarou ontem o dia mais frio do ano, com a mínima de 14,5 graus Celsius, no Alto da Boa Vista. A frente fria mantém as temperaturas baixas até o final de semana. A mínima de hoje é de 14 graus e a máxima de 27, com sol entre muitas nuvens e possibilidade de chuvas isoladas. Amanhã, a massa de ar seco polar ganha força e as nuvens diminuem, mas faz frio com mínima de 12 graus.
E quais são as novidades no campo das ciências, Natácia? Conta pra gente.
Bom, Michelle, tem uma novidade muito legal. O raio laser é o mais novo aliado dos arqueólogos. A técnica foi implementada no estudo dos Maias, antiga civilização da América Central. Em 4 dias, aeronaves sobrevoaram o sítio arqueológico, emitindo raios lasers. O resultado foi impressionante. Obtiveram mais dados do que em 25 anos de exploração convencional. A iniciativa foi do casal de pesquisadores norte-americanos Arlen e Diane Chase, que há mais de 2 décadas são desbravadores da região, se embrenhando pela mata densa com um facão em punho. A vegetação tropical era a maior dificuldade para o estudo da região. Para a arqueóloga Diane Chase, o uso do laser vai ser tão revolucionário para entender os maias quanto a decifração de sua escrita nos anos 80. Obrigada, Michelle.
Obrigada, Natácia.
Obrigado, Natácia. Vamos para mais um breve intervalo e voltamos já. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down, he takes. Do I stress the man when there's so many big
all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes through. I'll be some next.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Bom, a gente acabou de ouvir agora Tear Dries on Their Own, de Amy Winehouse.
Bom, ouvinte, agora 9 horas 29 minutos, chegou a hora de falar de esporte. Arthur Araújo traz as principais notícias da convocação do técnico Dunga.
Bom dia, Kim. O técnico Dunga da Seleção Brasileira anunciou na tarde da última terça-feira a lista dos 23 jogadores que vestirão amarelinha na Copa do Mundo da África do Sul. O atacante Adriano do Flamengo, que se envolveu em diversas polêmicas em 2010, foi a principal ausência. Neymar e Paulo Henrique Ganso, ambos do Santos, contavam com grande apoio popular, mas não estão na lista principal. Vamos agora aos convocados. Goleiros, Júlio César, Gomes e Doni. Nas laterais nós teremos Maicon, Daniel Alves, Gilberto e Michel Bastos. Zagueiros são Lúcio, Juan, Thiago Silva e Luizão. No meio campo, Gilberto Silva, Josué, Elano, Ramires, Felipe Melo, Kleberson, Júlio Batista e Kaká. No ataque, Robinho, Luiz Fabiano, Nilmar e Grafite.
Pois é, Arthur, a surpresa aí com o Grafite. E parece que o Adriano nem na lista dos 7 extras ficou, né?
Não, o Adriano ficou de fora, inclusive dos suplentes da lista do Dunga. Aliás, os suplentes contam com Alex, Marcelo, Sandro, Paulo Henrique Ganso, que apareceu surpreendentemente na lista, Ronaldinho Gaúcho, Carlos Eduardo e Diego Tardelli.
Obrigado, Arthur.
Bom, e agora a gente vai chamar o nosso repórter Mauro Pet com mais notícias de esporte. Mauro, conta pra gente.
Olha aqui, Michele, não foi só Adriano que ficou triste com a convocação para a Copa do Mundo na Gávea. O chileno Maldonado não foi chamado pelo técnico Marcelo Bielsa. Mas enquanto dois rubro-negros choravam, outros dois comemoravam. Kleberson foi lembrado por Dunga e Fierro irá ao Mundial pelo Chile. O Flamengo recebe hoje às 7h30 no Maracanã, Universidade do Chile. O jogo é válido pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. A partida de volta será na próxima quinta-feira. Também pela Libertadores, o Cruzeiro recebe no Mineirão o São Paulo. O time paulista entrará em campo desfalcado de seu principal zagueiro, Miranda, abalado pela morte de sua irmã. Já a equipe mineira não terá o capitão Leonardo Silva, expulso nos 3-0 sobre o Nacional em Montevidéu. O tenista brasileiro Tomás Bellucci, 26º do ranking mundial, derrotou o espanhol Pere Riba na estreia do Masters 1000 de Madrid por 2-7-0. Bellucci enfrentará na segunda rodada o argentino Juan Mónaco. Um dos favoritos ao título, o suíço Roger Federer, venceu o espanhol Carlos Moyá por 6-2 e 7-6. É isso, Kim.
Muito obrigado, Mauro. Agora vamos às principais notícias da cidade. Na cobertura do nosso Rio de Janeiro estão Luana Severiano e Bruna Ventura. Bom dia.
Bom dia, Kim. Bom dia, Kim. Diz que denúncia ajuda a buscar procuradora aposentada. Depois de ter seu pedido de liberdade provisória negado liminarmente, a procuradora de justiça aposentada, Vera Lúcia Santana Gomes, de 66 anos, tem sua foto estampando um cartaz de procurada. Vera Lúcia é acusada de torturar uma menina de 2 anos, que estava sob sua guarda provisória para adoção. O Disque Denúncia pede que qualquer informação sobre o paradeiro da mulher foragida seja divulgada através do telefone 2253-1177. 2253-1177. O anonimato do informante é garantido.
Continuamos agora com Luana Severiano.
Um homem morreu e outro ficou ferido no naufrágio do barco particular Morcego 2 em frente ao Morro da Urca. Ivan Marques do Nascimento, 40 anos, foi encontrado em um bote à deriva ainda vivo, mas não resistiu. O outro homem, não identificado, está internado no Hospital Miguel Couto, na Gávea, e seu estado é estável. Ambos seriam funcionários de uma emissora de TV.
Obrigada, Luana. E agora, o nosso repórter do trânsito.
Aparentemente, temos mais notícias de cidade aqui. Bruna Ventura continua conosco. Bruna?
É isso mesmo, Kim. A UFRJ começa a discutir sistema de cotas. No próximo dia 27, o Conselho Universitário da UFRJ começa a discutir a adoção de uma política de cotas na instituição. Segundo o reitor Aloysio Teixeira, que se declarou contrário à reserva de vagas, é pouco provável que o Conselho tome a decisão já na reunião. Mas se isso acontecer até julho, a política de cotas será aplicada no vestibular de 2011. A proposta de retomar a discussão das cotas, abandonada há 6 anos, é do professor Marcelo Paixão. O assunto divide opiniões. Segundo o reitor Aloysio, o problema da universidade brasileira não é abrir espaço para minorias, mas ainda para a maioria, já que apenas 3% dos jovens entre 18 e 24 anos estudam nas universidades públicas do Brasil.
Obrigado, Bruna. Luana, mais alguma notícia para nós?
Sim, Kim. Polícia Civil investiga suposto envolvimento de Brás Luiz Oliveira, cabo da PM, com grupos paramilitares. O cabo, internado em estado gravíssimo, teve 80% de seu corpo queimado na explosão de uma bomba que destruiu seu carro ontem de manhã em Campo Grande. Com base no parecer parcial da perícia, o delegado Fábio Brook conta que o acidente deve ter acontecido por causa de uma bomba que caiu no bolso do PM quando ele abriu a porta de seu carro. Se o laudo final confirmar essa versão, a grande questão é saber por que o cabo carregava o artefato consigo. Paralelamente à investigação da Polícia Civil, a Corregedoria da PM tenta apurar a informação de que o cabo trabalharia nas horas de folga como segurança na barra. Obrigada.
Essas foram as notícias da cidade com Luana Severiano e Bruna Ventura. Agora o nosso repórter de trânsito, Felipe Sodré, continua nas ruas do Rio de Janeiro e traz mais notícias do trânsito pra gente.
Pois é, Michele, na Zona Norte, trânsito lento na Avenida Marechal Rondon, altura da Barão do Bom Retiro, sentido Maracanã, e na Praça da Bandeira, no sentido centro. Trânsito complicado na descida da linha vermelha, altura da Leopoldina, ali nas imediações da rodoviária, e na linha amarela, na direção da Barra da Tijuca.
Obrigada, Felipe Sodré. Bom, você acabou de ouvir agora o programa Notícia da Manhã, com Michele Batista
e Kim Miranda.
Voltaremos amanhã com mais notícias do Rio e do mundo.
Obrigado pela audiência.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Notícias da Manhã. O seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.